vai a sua família? Estão todos na igreja? Estão todos firmes na presença de Jesus? São todos santificados em Cristo Jesus por causa da sua vida? Deus disse a Abrão, texto de Gênesis 12, seja uma bênção. Sua família tem sido abençoada por sua causa? Sua família tem sido alvo das benesses de Deus por causa da sua vida? Não vou ler o texto como fiz no primeiro domingo, mas eu quero fechar a série de três mensagens em cima de Gênesis 12, versos 1 a 9, quando o texto fala da família. E a pergunta é: você é uma bênção? Tem gente que se acha, mas se achar não significa nada. Se acha uma bênção, mas não é. Pelas palavras que profere, pelo tipo de comportamento que tem, pelo tratamento que estabelece com os familiares, pelas diferenças que faz entre os familiares, pelo que guarda no coração, pelo que teme da Bíblia, pelo que aplica da Bíblia, pelo que conhece de Deus. Houve um homem chamado Abraão, um homem a quem Deus chamou para ser uma bênção. Um pai de família de 75 anos, um homem velho, cansado, tecnicamente no fim da vida. E Deus chama esse homem e diz a ele: junta tudo que você tem, pega a sua família, sai da casa do seu pai e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não disse mais nada. Não interessava para Abraão saber mais nada. Interessava para Abraão obedecer a Deus. E foi exatamente isso que ele fez, queridos. Primeiro traço característico de Abraão nesse momento, e só a partir do capítulo 17 de Gênesis é que o nome dele é mudado para Abraão. Até então era Abrão, grande pai. O coração dele desejava obedecer a Deus. Ele não teima com Deus, ele não insiste com Deus, ele não discute com Deus, ele não pede a Deus para olhar para a família. A minha mulher é uma senhora de idade, não tem mais mobilidade para ficar andando, ficar em cima de lombo de animal, para ficar dormindo no chão em acampamento. Senhor, tem pena da gente? Não, Deus mandou é para fazer, Deus mandou é para obedecer. Ah, se houvessem mais homens assim nos nossos dias. Ah, se houvessem mais homens obedientes como Abraão em nossos dias. O verso 1 declara a obediência de Abraão. O mesmo verso 1, na segunda parte, fala da disposição de Abraão de andar pela fé. Não havia outra maneira de ele obedecer a não ser pela fé. Ele não sabia para onde ia, que direção tomar, como seria quando chegasse, o que faria quando no deserto faltasse água, quando a comida começasse a ficar escassa, porque no deserto não se planta nada. Eu quero te lembrar uma coisa: Abraão não desfilou por estradas asfaltadas, bem iluminadas, bem orientadas por placas luminosas. Não haviam estradas no tempo de Abraão. A história diz que as estradas nasceram, aconteceram, se tornaram verdade no tempo do Império Romano. Roma foi responsável pela implantação, criação e implantação das estradas. Por isso o Império Romano se expandiu, se multiplicou assustadoramente. Roma bolou, criou essa coisa fantástica chamada estrada, que essa semana ficou parada por causa dos caminhoneiros. Abraão não tinha estradas, ele tinha caminhos de lavar um, como se diz na roça, para seguir com os animais, subindo e descendo o morro, passando pelo meio da areia do deserto, se escondendo entre as pedras no meio da noite, para com uma lareira acesa aquecer a família no meio do frio da madrugada e protegê-los dos animais ferozes que invadissem o acampamento para se alimentar, ou dos ladrões que tentassem roubá-lo. A sua proteção vinha de Deus, a sua segurança vinha de Deus, a sua direção vinha de Deus, a sua vontade vinha de Deus, a sua obediência era a Deus, não a outro. Por isso Abraão obedeceu e andou pela fé, mas foi pouco para ele. Obedecer e andar pela fé era muito pouco. Ele precisava acreditar nas promessas de Deus. Mas é uma coisa meio complicada essa. Deus aparece a ele e diz para ele largar o pai. Vamos fazer conta? Abraão tinha 75 anos. Sarai não era tão mais nova que Abraão. Estava por ali, um pouco mais nova apenas. Quantos anos teria o pai de Abraão? Que dificuldade deixar o pai para trás nessa fase da vida. Poderia muito bem ele dizer para Jeová: Senhor, olha meu pai é tão velho, meu pai já não pode mais trabalhar na lida, meu pai não pode mais cuidar dos animais do campo, meu pai não pode mais semear o campo para plantação, nem colher, meu pai já é velho, eu vou ter que deixar meu pai. Deixa porque eu cuido, deixa porque a sua família vai ficar, ele não estará sozinho, apenas deixa, mas ouça a minha ordem e vá, eu te levarei a um lugar abençoado e abençoador, eu farei de você uma grande bênção. As versões tradicionais declaram dessa maneira: sê tu uma bênção. Deus dizendo a Abraão: seja uma bênção. Mas para isso ele precisava acreditar, crer nas promessas de Deus. E lá vai o verso de número 2. Ele tinha que crer. Não sabia de que maneira as promessas seriam cumpridas, mas elas seriam, por uma razão: quem prometeu? Jeová. E quem era Jeová para ele? Era Jeová Jiré, o Deus que provê. Era Jeová Rafá, era Jeová Nissi, era Jeová Shalom, era... E eu vou aí lembrar todos os nomes de Deus que traduziam aquele que estava mandando que Abraão juntasse tudo o que possuía e saísse para uma direção que ele não sabia qual era, para cumprir uma missão que ele ainda não havia entendido. Mas ele acreditou nas promessas de Deus. Queridos, só depois que ele foi obediente, só depois que ele passou a andar exclusivamente pela fé, e andar pela fé não é andar pelo que vemos, mas pelo que cremos, tenho dito isso há quase 15 anos, daqui a algumas semanas, 15 anos juntos, em nome de Jesus, não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Só depois que ele passou a crer que o Senhor cumpriria todas as promessas, e ele temia Deus. Abraão não era um incrédulo, Abraão não era um homem cujo coração estava à margem da pessoa de Deus, mas só depois da obediência, depois da fé, depois da crença nas promessas, ele começou a viver o que o Senhor lhe havia empenhado como palavra: farei de você uma bênção. Versos 4 e 5. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Não foi fácil. Se você acha que foi simples, que foi barato, que foi... Não foi. Não foi fácil. Mas havia no coração de Abraão fé, obediência, consciência da promessa e o desejo de viver o cumprimento das promessas de Deus. Por isso ele partiu. Hoje em dia a gente tem tanta dificuldade em ver homens e mulheres sendo levantados em nossas igrejas para o campo missionário. Eu sou de uma geração em que numa igreja de 3.500 membros, o Senhor volta e meia levantava alguém para missões. E quando eu falo volta e meia, era uma vez por mês. Uma vez por mês o Senhor levantava alguém para missões. Todo ano a igreja mandava 10, 20, 30 pessoas para o campo missionário. O campo era Brasil, o campo era o estado do Rio de Janeiro, o campo era... outros lugares, outros países. Quem se levantava ia para o seminário, para o Iber, era capacitado e depois enviado. E a emoção da igreja de ver esses homens e mulheres sendo chamados, capacitados e enviados, e a emoção de vê-los partir. Eram feitos grandes cultos de despedida, de comissionamento, toda a igreja lotada, reunida, porque um homem e uma mulher, ou um homem e uma mulher, separados, haviam se prontificado a aceitar o chamamento de Deus, e partiam. Havia uns céticos de plantão: isso não vai dar certo, país miserável, país pobre, fulano acostumado com uma boa vida, tendo tudo, ônibus parando na porta, uma igreja confortável, uma boa pregação. Mauro era extraordinário pregador da palavra, era uma igreja sem igual no Brasil. 3.500 membros onde todos se conheciam, não tinha panelas, todos se amavam. Deus agia no meio da igreja, tirando do meio da igreja aqueles que lá não tinham que ficar, e trazendo para o meio da igreja aqueles que lá Ele desejava que permanecessem. Era uma igreja que dava frutos. Todo ano eram 30, 40 novos alunos no seminário. Que tempo maravilhoso! Mas o momento mais marcante da nossa vida ao longo do ano era o momento do envio, a hora da partida. Todos eles sabiam, como Abraão, que a caminhada seria longa, que a caminhada seria difícil. Nenhum deles saía iludido. Abraão não foi iludido, queridos. Ele sabia dos sacrifícios, ele sabia dos perigos, ele sabia das ameaças, ele sabia de tudo que estava diante dele. Ele conhecia as próprias limitações. Ele saiu com 75 anos, viveu até os 130 anos. Ele viveu 55 anos a mais do que quando o Senhor o chamou. Ele sabia aonde estava entrando, e ele sabia que aquele era o melhor lugar para estar. Posso me atrever a imaginar, viajar aí no mundo das divagações, que Paulo tenha se inspirado em Abraão para dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque foi isso que Abraão fez. Obedeceu à vontade de Deus. 75 anos, junta as coisas e vai para onde o Senhor mandou. Segue o caminho que o Senhor apontou. E não se arrependeu. E ainda mais, o Senhor cumpriu cada uma das promessas feitas para Abraão. Nenhuma delas ficou de fora. Sabe, queridos, vivemos em muitos lugares e em muitos momentos. Vivemos no emprego, vivemos na família, vivemos no condomínio, vivemos no seio da família, no sentido dos parentes, não só dos familiares, marido, esposa e filhos, mas dos agregados, dos parentes. Mas vivemos a tristeza da distância. Infelizmente, nossa geração é a geração da distância. Maridos que vivem longe das esposas, pais que vivem longe dos seus filhos, filhos que vivem longe dos seus pais, pai e mãe que não veem o crescimento dos seus pequenos, porque tem que trabalhar, porque tem muitas viagens na empresa, muitas viagens para fazer na empresa, porque há muitas contas por pagar. Conheço famílias em que cada um tira férias num período. A mulher trabalha num lugar, o marido trabalha, chega às férias dele, ele junta as coisas e sai, vai viajar. Fica a mulher e os filhos em casa. Aí ele volta, família moderna. Ele volta da viagem de férias contando todas as coisas que viu, trazendo uma lembrancinha para cada um. Aí chegam as férias dela, ela pega, compra passagem e vai viajar. E o marido vai trabalhar, os filhos vão para a escola. É uma coisa muito interessante. Aí chega o final do ano, vem as festas, aquela coisa toda, e as crianças estão de férias. Agora é a vez das crianças viajarem. Um vai para um acampamento, o outro vai para a casa da avó, não sei aonde, o outro vai. E assim a família vai vivendo. Vivendo a separação, vivendo a distância. É interessante que quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão e a família. Ele e a esposa. Ele, a esposa e os seus servos. Ele, a esposa, seus servos e os seus animais. O que era de Abraão, ele tinha que colocar sobre os animais e levar. Juntos iremos. Lembra que acabamos de cantar isso aqui? Juntos iremos. Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz que juntos nós somos mais fortes. Juntos enfrentamos as lutas, as provações. Juntos choramos as mesmas lágrimas. Juntos consolamos uns aos outros. Juntos renovamos as forças uns dos outros. Juntos enfrentamos a escassez. Juntos desfrutamos a fartura. Juntos somos mais fortes. Ah, queridos, como isso tem faltado. Porque é uma geração em que cada um dá conta de si. Cada um vive por si. Marido não sabe a senha do celular da esposa. E vice-versa. Os pais não conhecem a senha do computador dos filhos. Que família estranha essa do século XXI. Aonde vai acabar essa família? Mas que palavra? É isso mesmo, aonde vai acabar? Porque essa família está indo para o buraco. Essa família está indo para o enterro. Para o próprio enterro. Aonde isso vai acabar? Como isso vai terminar? E aí alguns começam a lamuriar os problemas domésticos. Você viu esses dias um casal que vai à justiça contra um filho de 30 e poucos anos porque ele não queria sair de casa. 35 anos, não trabalhava, não estudava, não contribuía com um centavo, e eles vão à justiça para pedir ao juiz que desse ordem para que o filho fosse para a rua. E o juiz acata o desejo dos pais e dá 24 horas para que o rapazinho seja das chamelas. E ele foi, vai recorrer, vai tentar voltar. Danado, bichinho, está precisando de um advogado, irmã. Está fora, é? Olha a situação que nós vivemos, olha que mundo nós estamos vivendo, queridos. Eu quero te fazer uma pergunta: quais são os problemas da sua família? Qual o maior problema da sua família? É um filho crescido que não quer ir embora? Qual é o problema da sua família? Qual é a crise da sua família? Qual é a dor da sua família? O que tem feito a sua família sangrar? Infelizmente, queridos, nós estamos vendo a família sangrar. E o sangramento perigoso não é aquele que jorra. Porque o que jorra, vem um especialista e faz o tamponamento, usa a técnica necessária, não vou entrar no mérito da questão, porque eu tenho enfermeiros presentes no ambiente, não vou pagar mico, né? Mas vai lá e faz o procedimento, e aquela coisa jorrando é estancada. O sangramento perigoso é aquele que vai de gota a gota, esvaindo todo o potencial de um corpo, até que não sobre mais nada, e o determinado santo caia morto. Muitas famílias estão sangrando gota a gota, hora a hora do dia, cambaleando, quase caindo, e não estão percebendo. Não só isso, por mais que possa parecer normal toda essa situação, ela não é. Traz prejuízos irrecuperáveis para a família. Nenhuma família é a mesma depois de um sangramento de morte. Nenhuma família é a mesma depois de uma atitude egoísta. Nenhuma família é a mesma depois de uma palavra maldita. E o que eu disse é exatamente isso: uma palavra maldita, mal colocada, imprópria, inconveniente, inapropriada. E nós, seres humanos, somos tão hábeis com palavras malditas. As pessoas se unem para viver em família e viver a fartura, viver a bênção, viver a alegria, viver a harmonia, viver a paz. Mencionei o congresso que falei ontem. Pois é, são 5 anos falando no mesmo tema, 5 anos abordando harmonia no lar. Talvez você diga: não tem mais o que falar. Engano seu. Eu disse a eles que, se quiserem, eu posso voltar pelos próximos 15 anos, porque eu não consigo esgotar o tema. Porque não há harmonia no lar por falta de dinheiro ou por abundância de dinheiro. Não há harmonia no lar porque todos estão com saúde, porque tem alguém doente. Não há harmonia no lar porque todos gostam das mesmas coisas ou todos são diferentes. O que traz a harmonia no lar, queridos, são outras coisas, são outros fatores, são outros elementos. E eu volto a perguntar: qual o problema da sua família? Talvez seja a falta de harmonia. A falta de harmonia, vou dizer para você honestamente, é só uma consequência, é só um sintoma, porque ela está sangrando. É só um sintoma. Não adianta fugir do problema, adianta crer, como Abraão, que Deus tem a saída, que Deus tem a palavra certa, que Deus tem a resposta. Então, encare os problemas. Encare os problemas. Abraão partiu, querido. Como lhe ordenara o Senhor, Abraão partiu. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos e foi. Mais à frente nos lembramos da passagem quando o texto diz que a mulher dele, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens acumulados, seus servos, os que foram comprados em Harã, ele levou. Partiram para Canaã e lá chegaram. Você quer ser bênção para a sua família? Então, querido, simplesmente encare os seus problemas. Hoje, Rubenita, às gargalhadas, me chama para ver uma imagem. Era uma hiena aquele bichinho, não era? Eu acho que era uma hiena ou uma ema. A imagem de um bichinho que vem caminhando faceira e elegantemente. Vem uma outra correndo atrás dela, mas corria tanto e tão atabalhoadamente que perde o equilíbrio, troca as pernas e mistura e toma um tombo ao lado da que andava elegante, garbosa. E escorregando vai para longe. E o pessoal que vê o vídeo ri, se diverte. Sabe, queridos, há famílias centradas em Deus, há famílias que têm buscado obediência, há famílias que vivem pela fé, há famílias que confiam nas promessas de Deus e que continuam caminhando de maneira segura, tranquila. Mas algumas passam por nós atabalhoadas, correndo, sem direção, sem a menor noção, e caem, e o tombo é feio, e depois ainda perguntam, onde foi que eu errei? Ah, tenha paciência, onde foi que errou? Errou porque esqueceu do único que podia lhe fazer chegar em segurança ao seu destino. Esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor. Você quer ser bênção para a sua família? Seja sacerdote da sua casa. Agora eu falo aos maridos. É claro que há famílias em que a mulher é o líder do lar por força das circunstâncias. Então ela é a sacerdotisa. Mas todo lar precisa de um sacerdote. Todo relacionamento, namoro, noivado e casamento, precisa de um sacerdote, de um emissário, de um mensageiro, de alguém nomeado por Deus, para dele, com ele e por ele tomar as decisões e caminhar. Seja sacerdote. O Senhor apareceu a Abraão, não a Sarai, e disse: à sua descendência darei esta terra. Ele não disse isso a Sarai, disse a Abraão. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e não à família. Muitos aqui andam dedicando altares às suas famílias e reclamam quando as coisas não vão bem, reclamam quando tudo começa a dar errado, porque os altares de hoje não são erguidos a Jeová, são erguidos à mulher linda e maravilhosa que conseguiu conquistar, ao marido maravilhoso que ganha um excelente salário, que pode pagar todos os seus caprichos. Mas enquanto isso a família está sangrando e está morrendo. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e não à família. Ao Senhor que lhe havia aparecido. Verso 8 diz: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali também um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção nesses dois versos da palavra 7 e 8? Para onde ele ia, por onde ele passava, ele erguia um altar ao Senhor. Nós erguemos altares aos nossos filhos. Nossos filhos precisam ter tudo do bom e do melhor. Não! Não precisam. Quem é membro da igreja tem recebido algumas mensagens que eu tenho mandado. Tem recebido uma série de 12, muito curiosas, onde os pais estão preocupados com o celular, com o tablet. Tem sempre uma questão envolvendo relacionamentos. Tablet não abraça. Celular não junta as pessoas. As famílias de hoje estão muito preocupadas em suprir seus filhos de coisas. Filhos não precisam de coisas. Filhos precisam de gente. Então para de jogar dinheiro fora com coisas que seu filho vai jogar no lixo daqui a 2 horas... e dá tempo para ele, brinca com ele, conversa com ele, dorme com ele na cama, põe ele em cima da sua barriga e deixa ele roncar e babar em cima de você, mas deixa ele sentir o calor de um pai que ele tem, e que é vivo, e que é presente. A maioria dos pais são ausentes, a maioria dos pais não sabe de cor o aniversário dos filhos, a maioria dos maridos não sabe de cor o aniversário de casamento. Esses dias eu falava com uma irmã que estava muito brava. E eu perguntei: o que foi, irmã? Ele esqueceu a data do nosso casamento. E aí eu brinquei com ela: bota para dormir na rua. E o pior é que ela gostou da ideia. Não, irmã, é só uma brincadeira. Conversa com ele. Conversa com ele. Outras situações parecidas eu vivi há poucos dias atrás. Nós nos lembramos de uma montanha de coisas que o mundo da tecnologia, da sofisticação, o mundo das inovações podem trazer, mas esquecemos o que é fundamental para a vida, que as pessoas gostam de abraço. Quer ver um dia louco? É o dia do abraço na Avenida Paulista, quando grupos se juntam e vão para o meio da rua, simplesmente abraçar as pessoas, o povo corre, Eu já vi imagens de gente correndo do abraço, que vai, sei lá, esse cara vai bater minha carteira, sei lá, esse cara vai me machucar, sei lá, esse cara, eu não tenho ideia do que ele vai fazer comigo, eu vou é correr, sou bobo, vou ficar aqui, quero não. E eles estão lá só para abraçar. Alguns mais afoitos, mais espontâneos, dizem, eu posso te dar um abraço? E normalmente quem recebe um pedido desses estranha, porque não está acostumado com um abraço. Não está. Tem gente que realmente não merece ser abraçado, porque o coração é tão duro, tão de pedra, que deixou de ter sensibilidade. O abraço, ele é pautado por carinho, por admiração, por respeito, por tolerância, por compreensão, generosidade. Mas ainda assim, os braços têm que permanecer abertos, não importa as circunstâncias. Pessoas precisam de pessoas. Filho não precisa de brinquedo não, querido. Eu não tive brinquedos na minha infância, mas eu tive um pai que, apesar de todos os defeitos, soube construir caráter, valores e princípios pelos quais agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Quem fazia os meus brinquedos era eu. A minha mãe tinha uma instrução. Quando nós podíamos comprar sabonete, naquela época sabonete vinha em caixinha, alguns hoje ainda vêm em caixinha, pasta de dente, coisas desse tipo, a minha mãe guardava as caixas, porque eu pegava aquelas caixas e esculpia aviões, carros de corrida, helicópteros. Eu punha a minha imaginação para viajar e eu ficava sentado horas brincando, recortando com uma tesoura que eu havia ganho de alguém, não sei, não lembro quem, mas que me dera, e eu ficava ali recortando. Quando a cola acabava, eu ficava para minha mãe: mãe, me dá um pouco de arroz. O que tem aí é só para a janta. Eu só quero uns 3 ou 4 carocinhos, mãe. E eu pegava os carocinhos de arroz que a minha mãe me dava, sentava, e aí com muito cuidado eu esparramava sobre uma superfície lisa e fazia, amassando aquele arroz, eu fazia dele uma cola e eu juntava os pedacinhos de papel para montar os meus brinquedos para depois brincar. Quando cresci um pouco mais, meu pai me permitiu usar as máquinas da oficina. Então eu achava um pedaço de madeira no chão, na rua, catava e levava para casa e ficava olhando para ele, imaginando o que eu posso esculpir com esse pedaço de madeira para brincar, porque eu não tinha brinquedos. Mas sabe, queridos, eu tinha família. Muitas vezes minha família era despejada, não tinha onde morar, mas ainda assim éramos família. Estávamos juntos, mesmo nas horas em que não tínhamos onde morar. Eu não lembro do meu pai vendo todos os nossos bens sendo levados pelo caminhão da prefeitura, pelo oficial de justiça. Eu não lembro do meu pai mandando eu, minha mãe e minha irmã para a casa de um parente e ele indo para a casa de outro. Ele ia junto e chegava e dizia: nós não temos onde dormir, podemos dormir aqui essa noite? E eu lembro de uma tia que uma vez disse ao meu pai: eu não sei se eu tenho lugar para todo mundo. Ah, então tudo bem, eu vou procurar fulano de tal. Por quê? Porque ele não ia dividir a família já estava sofrendo, a família já estava passando necessidade demais. Eu posso não ter desfrutado viagens na minha infância, e eu não viajei não, nem à praia. Eu morava no Rio de Janeiro, a menos de 10 minutos da praia, de ônibus, e nunca fui à praia. Até o final da minha adolescência, eu nunca pude ir à praia. E eu não reclamo, pelo contrário, como eu era feliz com meus brinquedinhos feitos de papel e depois de madeira. Ficavam tão bons que quando eu comecei a montá-los de madeira, eu comecei a vender. Os colegas do colégio queriam comprar. Ah, como eu ficava feliz. Eu tinha família. Eu pergunto: seus filhos têm família? Ou eles têm um casal que paga as contas dele, que dá a ele tudo que ele quer? Seu marido tem uma esposa que ele acorda de madrugada e se surpreende porque a encontra de joelhos dobrados ao lado da cama no maior frio, orando por ele? Sua esposa tem marido? Você, minha irmã, tem marido? Que quando você acorda, está lá orando de mãos postas sobre a sua cabeça ao longo da madrugada, pedindo a Deus que te abençoe. Seus filhos recebem sua visita de madrugada no quarto, simplesmente para dobrar os joelhos diante de Deus e orar por eles. Isso é família. Isso é família. Abraão adorava a Deus. Abraão adorava a Deus, não a família, mas ele fazia isso com a família. Ele erguia um altar ao Senhor e a família se reunia para adorar a Deus. Até parece que ele sabia que tempos depois um jovem diria: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não conheceu esse jovem, nunca teve a menor ideia de que esse jovem viesse a nascer. Mas o fruto da vida de Abraão se viu na vida daquele rapaz. Deus já falou com você ao longo desse mês, todos os dias, hora a hora, Deus falou com você, e você está preocupado em ver, em achar, em conseguir encontrar o que o seu coração deseja, na quantidade que você deseja. Querido, pare de olhar para a volta e olhe para Deus. Em desses dias eu fiz menção a isso. Pare de olhar para o que está brilhando e parece ouro, e é só latão, e procure o que realmente é ouro, porque o que é ouro é achado em pequenas pepitas tão pequenininhas que só mesmo os olhos atentos são capazes de descobrir. Comece a garimpar as pepitas da presença de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, e então viva feliz com o que você encontrou. Deus se revela. Deus se revela a nós o tempo todo. O tempo todo. Direta e pessoalmente, Deus se revela a nós. Fez isso por meio de anjos, de visões, de profetas, do próprio Filho Jesus Cristo. Hoje ele continua fazendo isso através da igreja. Por isso a igreja é tão importante. Ele usa irmãos em Cristo para falar ao nosso coração. Ele usa a palavra profética pregada todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os meses no culto da família. Deus usa todas as maneiras para falar comigo e com você. Você está disposto a ouvir? A pergunta é, você quer ouvir a Deus? Porque às vezes o que Ele tem para dizer, você não está disposto a ouvir. Você não quer ser manso como Ele quer que você seja manso. Você não quer ser submisso como Ele quer que você seja submisso. Você não está disposto a ser obediente como Ele deseja que você seja obediente. A vontade de Deus não é a nossa vontade, já diz o profeta. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, já diz a palavra. Mas é preciso, é fundamental, é urgente ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Altíssimo. Abraão continuou sua adoração ao Deus vivo até o último dia da sua vida. O verso 8 declara isso. Prosseguiu dali em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ali construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quantas vezes por dia você invoca o nome do Senhor? Quantas vezes por dia você vive debaixo da autoridade do nome do Senhor? Só quando interessa, né? Só quando convém, só quando o cinto aperta, só quando o calo dói, só quando alguém te aborrece, só quando você deseja que fogo do céu caia e queime a cabeça daquele miserável que me machucou. É assim que a gente vive, queridos. Deus nos chama a viver como Abraão, sempre como Abraão, constantemente como Abraão, sendo obedientes, andando pela fé, crendo nas promessas que Ele, o Altíssimo, estabeleceu, encarando de frente os problemas, não importa o tamanho que pareçam ter, e sendo sacerdotes do lar. Seja sacerdote do seu lar. Só assim você será uma bênção para a sua família. Que a graça de Cristo nos alcance, que o amor de Cristo nos constranja, que a palavra de Cristo nos transforme, que a justiça de Cristo nos faça melhores do que nós temos sido. Que saiam daqui homens que sejam melhores maridos e melhores pais, mulheres que sejam melhores mães e melhores esposas, pais que sejam de verdade pais, filhos que sejam amorosos, pacientes e compreensivos, respeitadores e obedientes. Que saia daqui uma igreja família e que viva o amor que nos uniu. A banda vai subir. Enquanto a banda sobe, eu quero orar com você, porque esse culto está no final. Se você puder, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Sabe o que impressiona Deus? Não é a sua cara sorridente ou a sua cara feia. E alguns, quando entram aqui, entram com uma cara tão feia. Outros entram tão sorridentes. Deus não se impressiona com a estética, com a aparência, porque Ele conhece e sonda o coração. E porque Ele conhece e sonda o coração, trará a juízo no tempo certo cada um de nós. Nos julgará se tivermos sido obedientes, andado pela fé, se houvermos crido nas suas promessas, sido bênção para os nossos e aqueles que nos rodeiam, se tivermos encarado os problemas de frente com a coragem de Jesus e exercido o sacerdócio de Deus na família. Senhor, põe tua mão sobre cada lar. Senhor, põe tua mão sobre cada família. Senhor, põe tua mão sobre cada um de nós e socorre-nos, porque muitas famílias estão sangrando. Sangrando porque o coração está duro, sangrando porque não há obediência, não há fé, não há crédito nas tuas promessas, não há disposição para que sejam bênção. Os problemas são evitados e jogados para debaixo do tapete. Os sacerdotes estão dando lugar para outros que devam cumprir a sua função. Salva a família brasileira, salva a família Betel, salva a nossa família, salva a nossa nação. Pois é no nome de Jesus que nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti uma história nova, reescrita pelo sangue de Jesus em nós e através de nós. Clamamos de Ti uma nova oportunidade, uma nova experiência, para fugindo das desculpas e assumindo as nossas responsabilidades, sermos uma bênção. O Senhor está nos desafiando essa noite a sermos uma bênção, e cada um de nós precisa oferecer a Ti uma resposta, aceitando ser ou não uma bênção. Por isso, ajuda-nos com Teu Espírito Santo a oferecermos ao Senhor, diante do Teu altar, a resposta, a única resposta que é cabível nesse momento. E que o Teu amor revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, as consolações do Espírito Santo, a instrução que vem da palavra, a ação constante da Tua mão, sejam com cada um de nós e com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre, porque a partir de hoje, uma nova história o Senhor tem para nós, e nós queremos essa história, como Abraão quis, nós queremos essa história cumprida, escrita e vivida em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja.